Eu sou Adriana Aguiar, estou lendo o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Áudio 26, capítulo 12, continuação. Depois de concordarmos sobre a hipótese, eu disse a Anne: agora vamos conversar sobre a sua linguagem do amor primária e a de Glenn. Presumo que, pelo que você me disse, que tempo de qualidade é a sua linguagem do amor primária. O que você acha?
Acho que sim, Dr. Chapman. No início, quando passávamos tempo juntos e Glenn me escutava, passávamos horas conversando, fazendo coisas juntos. Eu me sentia amada. Mais do que tudo, gostaria que essa parte do casamento retornasse. Quando passamos tempos juntos, sinto que ele realmente se importa, mas quando ele fica fazendo outras coisas, sinto que os negócios e outros assuntos são mais importantes para ele do que o nosso relacionamento. E para você, qual é a linguagem do amor primária de Glenn?
Acredito que seja toque físico, especialmente a parte sexual do casamento. Sei que quando eu me sentia mais amada por ele e éramos mais sexualmente ativos, ele tinha uma atitude diferente. Sim, acho que essa é a linguagem do amor primária dele.
Ele já reclamou da maneira como você conversa com ele?
Bem, ele disse que eu o critico o tempo todo. Diz também que eu não o apoio, que sou sempre contra as suas ideias. Então, vamos presumir que toque físico seja a linguagem do amor primária dele e as palavras de afirmação a secundária. Digo isso porque, se ele reclama das suas palavras negativas, aparentemente as palavras positivas são significativas para ele. E prossegui. Agora, sugiro um plano para testar nossa hipótese. Imagine que você chega em casa e diga a Glenn: estive pensando em nós e decidi que gostaria de ser uma melhor esposa. Assim, se você tiver alguma sugestão sobre como eu poderia ser uma esposa melhor, saiba que estou disposta a ouvir. Pode me dizer agora ou pensar a respeito e dizer depois, mas eu realmente gostaria de trabalhar a questão de ser uma esposa melhor. Seja qual for a resposta dele, negativa ou positiva, aceite-a como informação. Essa declaração inicial permitirá que ele saiba que algo diferente está prestes a acontecer no relacionamento de vocês. Então, com base em sua intuição de que a linguagem do amor primária dele é toque físico e de minha sugestão de que a secundária são palavras de afirmação, concentre sua atenção nessas duas áreas durante um mês. Anne me olhava atentamente enquanto eu falava. Se Glenn aparecer com alguma sugestão de como você pode ser uma esposa melhor, aceite-a e a introduza a ideia em seu plano. Procure coisas positivas na vida de Glenn e lhe faça elogios sobre essas coisas. Nesse meio tempo, interrompa todas as reclamações verbais. Se quiser reclamar de alguma coisa nesse mês, tome nota disso em seu caderno de anotações, em vez de dizer qualquer coisa a Glenn. E prossegui. Comece a tomar mais iniciativa no toque físico e no envolvimento sexual. Surpreenda-o sendo mais direta e não apenas respondendo aos avanços dele. Estabeleça uma meta de ter relação sexual pelo menos uma vez por semana nas primeiras duas semanas e duas vezes por semana nas duas semanas seguintes. Anne me disse que ela e Glenn tiveram relações sexuais apenas uma ou duas vezes nos últimos 6 meses. Imaginei que esse plano tiraria o relacionamento do ponto morto bem rapidamente.
Ela, porém, disse: "Ô, Dr. Chapman, isso não será fácil. Acho difícil ser sexualmente responsiva com ele me ignorando o tempo todo. Me sinto usada e não amada em nossos encontros sexuais. Ele age como se eu fosse totalmente desimportante no resto do tempo e então quer ir para a cama para usar o meu corpo. Fico ressentida com isso e imagino que essa seja a razão de não termos muito sexo nos últimos anos." Sua reação é natural e normal, garantia a Anne. Para a maioria das esposas, o desejo de ter intimidade sexual com o marido surge da sensação de ser amada por ele. Quando se sentem amadas, desejam a intimidade sexual. Do contrário, sentem-se usadas. É por isso que amar alguém que não nos ama é extremamente difícil. Isso vai contra as nossas tendências naturais. Você precisará confiar muito em sua fé em Deus para poder fazer isso. Talvez seja útil ler mais uma vez o sermão de Jesus sobre amar seus inimigos, amar aqueles que nos odeiam e que nos usam. Em seguida, peça a Deus que a ajude a praticar os ensinos de Jesus. Eu podia perceber que Anne estava acompanhando minha linha de raciocínio. De vez em quando, ela concordava levemente com a cabeça. Seus olhos me diziam que havia muitas perguntas em sua mente. Mas, Dr. Chapman, não é hipocrisia expressar amor sexual quando se tem tantos sentimentos negativos pela pessoa? Talvez seja bom fazermos uma distinção entre amor como sentimento e amor como ação. Se você afirmar que tem sentimentos que na verdade não tem, é hipocrisia. E essa declaração falsa não é a forma correta de construir relacionamentos íntimos. Mas se você expressar um ato de amor planejado para o benefício ou o prazer da outra pessoa, é simplesmente uma escolha. Você não está afirmando que a ação tem como origem um profundo elo emocional, mas simplesmente optando por fazer algo em benefício da pessoa. Penso que foi isso que Jesus quis dizer. Depois de uma breve pausa, prossegui. É claro que não temos sentimentos calorosos por pessoas que nos odeiam. Isso seria anormal, mas podemos realizar atos de amor por elas. Isso é uma escolha. Esperamos que tais atos produzam um efeito positivo em suas atitudes, seu comportamento e tratamento. Mas pelo menos escolhemos fazer algo positivo por elas. Minha resposta aparentemente satisfez Anne, pelo menos naquele instante. Eu tive a sensação de que voltaríamos a discutir o assunto. Também senti que, se a experiência decolasse, seria em razão da mais profunda fé que Anne tinha em Deus. Então continuei. Depois do primeiro mês, quero que peça a Glenn que diga como você está se saindo. Com suas próprias palavras, pergunte: Glenn, você se lembra de que semanas atrás eu disse que tentaria ser uma esposa melhor? Queria saber como você acha que estou me saindo. Seja qual for a resposta dele, aceite-a como informação. Ele pode ser sarcástico, irreverente ou hostil, ou talvez seja positivo. Seja como for, não discuta, mas aceite e certifique-o de que você está falando sério e realmente deseja ser uma esposa melhor. E caso ele tiver sugestões, você está disposta a ouvi-las. E prossegui. Siga esse padrão de pedir informações uma vez por mês pelos próximos 6 meses. Assim que Glenn der a primeira resposta positiva, você saberá que os seus esforços estão causando um impacto emocional nele. Uma semana depois de receber o comentário positivo, quero que faça um pedido a Glenn, algo que você gostaria que ele fizesse ligado à sua linguagem do amor primária. Você pode, por exemplo, dizer em determinada noite: Glenn, sabe uma coisa que eu gostaria que você fizesse? Lembra de como costumávamos ir caminhar juntos no Reinaldo Gardens? Gostaria de fazer isso com você na quinta-feira à noite. As crianças vão estar na casa da mamãe. Você acha que seria possível? Faça o pedido de maneira específica, não geral. Não diga: sabe, gostaria que passássemos mais tempos juntos. Isso é muito vago. Como você saberá que ele fez isso ou não? Mas, se fizer um pedido de maneira específica, ele saberá exatamente o que a esposa deseja e você saberá que, quando o fizer, ele optou por isso em seu benefício. E, por fim, eu disse: faça isso todos os meses. Se ele fizer, ótimo. Se não fizer, tudo bem. Mas quando ele fizer, você saberá que ele está respondendo às suas necessidades. Nesse processo, você aprenderá qual é a linguagem primária do amor dele. Depois, pois os pedidos que você fez estão em sintonia com a sua linguagem do amor. Se ele decidir amá-la em sua linguagem primária, suas emoções positivas em relação a ele virão à tona. Seu tanque emocional começará a encher e, com o tempo, o casamento renascerá. Dr. Chapman, eu faria qualquer coisa para que isso acontecesse, disse Anne. Bem, isso exigirá muito trabalho, mas creio que vale a pena tentar. Pessoalmente, estou interessado em ver essa experiência funcionar e verificar se a nossa hipótese é verdadeira. Gostaria de encontrá-la regularmente durante o processo, talvez a cada 2 semanas, e gostaria que mantivesse um registro das palavras positivas de afirmação que você diz a Glenn semanalmente. Também gostaria que me trouxesse aquela lista de reclamação que você escreveu em seu caderno e que não disse a Glenn. Quem sabe, com base nas suas reclamações, apenas sentidas, eu possa ajudá-la a construir pedidos específicos para Glenn, que ajudem a eliminar algumas dessas frustrações. Por fim, quero que aprenda a compartilhar suas frustrações e irritações de maneira construtiva. E quero que você e Glenn aprendam a trabalhar essas irritações e esses conflitos. Mas durante a experiência de 6 meses, quero que os anote sem dizer nada a Glenn. Anne foi embora e eu acreditava que ela já possuía a resposta para sua pergunta. É possível amar alguém a quem você odeia? Nos 6 meses seguintes, Anne presenciou uma enorme mudança de atitude em Glenn e na maneira como ele a tratava. No primeiro mês, ele levou tudo na brincadeira, mas depois, no segundo mês, ele deu um retorno positivo aos esforços dela. Nos últimos 4 meses, ele respondeu positivamente a quase todos os pedidos de Anne e os sentimentos dela por ele começaram a mudar drasticamente. Glenn nunca foi ao aconselhamento, mas ouviu alguns de meus CDs e discutiu o assunto com Anne. Ele incentivou a esposa a continuar no aconselhamento, o que ela fez por mais 3 meses depois da nossa experiência. Até hoje, Glenn jura a seus amigos que eu sou um milagreiro. Sei que, na verdade, o amor é que faz milagres. Talvez você precise de um milagre em seu casamento. Por que não tentar colocar em prática a mesma experiência de Anne? Diga a seu cônjuge que tem pensado no casamento de vocês e decidiu que gostaria de fazer um trabalho melhor para satisfazer as necessidades deles. Peça sugestões de como melhorar. As sugestões serão uma indicação de qual é a linguagem de amor primária dele. Se ele não fizer nenhuma sugestão, descubra a linguagem do amor dele com base nas reclamações feitas no decorrer dos anos. Então, por 6 meses, concentre sua atenção naquela linguagem do amor. No final de cada mês, peça ao cônjuge que comente como você está se saindo e peça sugestões adicionais. Sempre que seu cônjuge indicar melhorias, espere uma semana e então faça um pedido específico. O pedido deve ser algo que você realmente gostaria que ele fizesse por você. E se ele decidir fazê-lo, você saberá que ele está respondendo às suas necessidades. Se ele não honrar o pedido, continue a amá-lo. Talvez no mês seguinte ele responda positivamente. Se o cônjuge começar a falar a linguagem do amor correspondendo a seus pedidos, então suas emoções positivas em relação a ele retornarão e com o tempo o casamento renascerá. Não posso garantir os resultados, mas inúmeras pessoas a quem aconselhei experimentaram o milagre do amor. Sua vez. Se o seu casamento enfrenta o sério problema discutido neste capítulo, você precisa firmar o forte compromisso de submeter-se ao experimento apresentado a seguir. Você se arriscará a sofrer mais dor e rejeição, mas também pode se preparar para recuperar um casamento saudável e prazeroso. Avalie o custo, pois vale a pena tentar. 1. Pergunte como você pode ser um cônjuge melhor e, independentemente da atitude do outro, haja de acordo com o que ele ou ela diz. Continue a buscar mais informações e a consentir com esses desejos com sinceridade e boa vontade. Garanta a seu cônjuge que sua motivação é pura. 2. Quando receber um retorno positivo, você saberá que existe progresso. A cada mês, faça a seu cônjuge um pedido, não ameaçador, porém específico, que seja fácil para ele. Certifique-se de que o pedido tem relação com a sua linguagem de amor primária e o ajudará a encher o seu tanque vazio. 3. Quando seu cônjuge responder e satisfazer suas necessidades, você conseguirá reagir não apenas com sua vontade, mas também com as suas emoções. Sem exagerar, continue a responder positivamente e a elogiar seu cônjuge nesses momentos. 4. À medida que o casamento começar a curar-se e a aprofundar-se de verdade, tome cuidado para não descansar nos louros da vitória e esquecer-se da linguagem de amor do seu cônjuge e das necessidades diárias dele. Você está no caminho que conduz a seus sonhos, portanto, permaneça nele, marque compromissos em sua agenda para avaliarem juntos como vocês estão se saindo.